autor, uma obra, a memória das palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Memória das Palavras. O meu nome é António Serra e vou estar consigo durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Bom, desta vez não é bem uma obra. É mais uma crónica-reportagem cujo título é Mata Longa, o Príncipe das Marés. Autor é Filipe Teles Carvalho e a crónica foi publicada no site Azul Ericeira Mag, que é um género de magazine sobre a Ericeira e arredores. Mas vamos agora dar-lhes a conhecer um pouco da autora. Filipe Teles Carvalho é licenciada em Ciências da Comunicação, com especialização em Jornalismo. Tem formação e experiência nas áreas de Literatura Infantil, Escrita Criativa, Tradução e Revisão de Texto. Apaixonada por livros, conhecida por deixar um pouco dessa paixão e conhecimento acesos nas vidas com que se cruza, além da escrita que exerce sem pressa de publicar e a par do jornalismo como freelancer, dá aulas particulares de melhoramento de texto e ligação à leitura, autónoma e em voz alta, a crianças e jovens. E passada que foi esta apresentação, vamos então agora ler um pequeno trecho da crónica que mencionámos. Mata Longa, alcunha e nome pelo qual é conhecido, nasceu Manuel Lino Gonçalves Reis na Ericeira, em casa, na Rua de Baixo. Foi no dia 24 de setembro de 1933, mas como frequentemente acontecia, não foi logo registado. 11 de outubro seria a sua data de nascimento oficial. Por isso é que, sou velho, sabe, é que faço anos duas vezes em cada ano. Se fizesse só de 4 em 4 anos e uma vez, tinha bastante menos idade. Generoso nas atitudes e nos gestos, calmo, comedido, gentil. Olhos que brilham mais ao vivo, muitos sorrisos puros e constantes da meninice que a vida e os anos não lhe levaram. Grato para com quem nunca se esquece dele, a maior ternura que derrama nas palavras destina-se à sua querida e pobre mãe. Foi banheiro na Praia do Sul, pescador, servente pedreiro, futebolista. Não gosta de se gabar e por isso se torna difícil alcançar uma vida rica em experiências como a sua. Vive há 71 anos no bairro dos Pescadores, Angola, Cabo Branco, na Mauritânia, Moçambique e Casablanca, em Marrocos, foram alguns dos lugares do globo onde trabalhou como pescador. A alcunha de Mata Longo vem da sua meninice. Antigamente, explica Manuel Reis, era tudo por alcunhas. Às vezes a gente nem sabia o nome das pessoas. E o que quer dizer esta alcunha Mata Longa? Os antigos, quando andavam no mar, não havia GPS e era tudo por sinais de terra. E há um sinal de terra que se chama Mata Longa. Uma serra, aqui por cima de São Lourenço, tem um marco. Esse sinal chama-se Mata Longa. E eu, diz a sorrir de olhos luzidios, era muito pequenino, ainda hoje sou, e andava sempre na praia com os banheiros, que nesse tempo usavam boina. Era muito traquina e eles enterravam-me na areia até ao pescoço. Como só aparecia a cabeça, eles diziam: olha, parece o sinal do Mata Longa. E assim ficou impresso no tempo e nas vozes o nome pelo qual todos o conhecem. Recorda que até as embarcações tinham alcunhas, como a Cozuda, que tinha mais a popa mais larga. Sobreviveria, e com um coração inteiro que pude testemunhar, dos que pensam que nos outros, e não apenas no próprio umbigo, a morte da companheira de uma vida e de um filho já adulto. Da infância, o que tem para recordar é sobretudo tristeza e fome. e brincadeiras. Sim, porque isso, felizmente, raras vezes consegue arrancar a uma criança. Éramos 7. Quando eu nasci havia só 4. Depois nasceram mais 4. Só que um morreu ainda bebê. Os bebés que nascem agora, prematuros. Nessa altura morria tudo. Era ao Deus dará. Morriam crianças com gripe, com sarampo. Minha infância foi muito triste e muito ruim. Muita fome. Quando eu entrava em casa, a gente andava na rua a brincar e por volta do meio-dia ia à casa ver de comer. E essa, não posso esquecer, via a minha mãe sentada a um cantinho com o fogão apagado. Não havia nada. Aquela pobre mãe sofreu tanto, tanto, tanto. E como travaria ela essa luta? Chorava? Não tinha comer para dar aos filhos. Via-os entrar em casa e não tinha nada para lhes dar. O meu pai era pescador, mas como pai só mesmo para fazer filhos. Trabalhava aqui na Ericeira e embarcado, mas mandava pouco dinheiro para a mulher e para os 7 filhos. A minha mãe tinha que tomar conta de nós, explica. Mas quando começávamos a ser assim mais espigadotesitos, a andar, ela ia à venda, pegava na canastra com o peixe e ia à Ribamar, a Santo Isidoro, comprava aqui o peixe na lota e ia tentar vender. Mais tarde é que eu comecei a pensar nestas coisas, da minha mãe a chorar por não ter de comer para dar aos filhos. Na altura a gente era criança, brincávamos e olha, não havia, não havia, vamos brincar outra vez. E passava. Mas com o que aquela mãe santa sofreu? Mais tarde é que tudo isso vem à ideia. Ao almoço não tinha que comer e ao jantar também não. E para o outro dia também não. E como é que se trata, como é que se trava uma luta assim? Eu sei lá, olho, por exemplo, empenhava tudo. Lembro-me de uma vez em que fui à procura do tecido para ir à costureira e não estava lá. Ela disse-me, a mãe já empenhou a ganga. Essa nunca mais me saiu da cabeça. Ela tinha que fazer qualquer coisa para dar de comer aos filhos. O outro lado da infância, brincar enquanto se começa a trabalhar. Apesar da mãe o ter inscrito na escola, a experiência não duraria. O menino disse-lhe que o professor me tinha batido e ela foi lá dizer que eu não ia mais. Ele veio cheio de fome e ainda vem aqui apanhar porrada. Foi um erro. Assegura-nos de quem não se daria por vencido. Na tropa tirou a 3ª classe e aos 35 faria a 4ª. Numa Ericeira que recorda como muito diferente e pouco povoada, com 7 ou 8 anos já Manuel Reis andava na praia a lavar lanchas. Em troca, ganhava um peixinho. Os mestres, quando faziam contas, davam 5 tostões, 10 tostões e ele ia juntando. A partir daí a minha mãe já não comprou roupa para mim. Eu é que ganhava e juntava, juntava. Quando via que tinha algum dinheiro para comprar 2 metros de ganga, comprava e punha na gaveta. Depois continuava a juntar para o forro, para os botões e para a costureira. Das melhores coisas da infância, guarda a satisfação de ir lá abaixo trazer algum peixinho. Ah, e os ninhos. Ver os ninhos se tinham ovos e bebés. A gente ia daqui, de São Sebastião, 4, 5 miúdos, e num instante nos punhamos em Fonte Boa. Dávamos com os ninhos e marcávamo-los. Depois íamos vendo, mas nunca tirámos nada. Brinquedos não existia. Não se lembra da mãe de lhe ter dado um brinquedo. Era jogar à bola, por cima da Praia da Baleia, num campo de ténis, e ser muitas vezes corrido de lá. Apanhar secretamente favas a secar e correr enormes campos de trigo com outros miúdos franzinos e famintos para depois assar na praia onde tinham escondido, sob as pedras, paus e folhas. A praia era um refúgio, confessa. O rapaz lembra-se de construírem arcos, de improvisarem bicicletas. Brincávamos e brincávamos melhor. Agora não se vê em brincadeiras nenhumas e é uma carga de trabalhos. E tínhamos muito respeito. Chegávamos a andar à porrada uns com os outros por algum faltar ao respeito aos mais velhos. Mais a sério, começou a trabalhar, a andar ao mar, com 14 anos. Passava mal. E além de passar mal, era fraquinho. Os barcos não tinham motor, era tudo a remos. Uma hora, hora e meia a remar. Tínhamos que chegar ao pesqueiro e depois, lá no mar, dar lances à lagosta. Como é que não havíamos de passar fome? Barcos a remos. Caía um bocado de vento, já não íamos ao mar. No inverno aqui não havia condições nenhumas. Qualquer bocadinho de vento, o de sudoeste era o pior vento que a gente tinha. O mar fechava logo à entrada e aí não se ganhava. Muitas vezes ia-se para o mar e também não se apanhava. Nesse tempo era só mar para trabalhar, não havia mais nada. Pouco para trabalhar, nem barcos, nem condições. Nessa altura a única coisa que queria da vida era embarcar. Só que era difícil, por isso é que eu digo que o meu pai era só para fazer filhos, porque ele andava embarcado e nunca puxou para os filhos irem. E havia pais que o faziam. Fez a tropa e depois casou, apaixonado com Mariana Bernardo de Luz. O casamento foi assim. Entrei pela porta principal da igreja e saí pela porta da sacristia. E na primeira noite, a lua de mel, ela estava na cama e eu estava no mar. Cheguei do mar já depois da meia-noite. Amanhei um besugo, cozi-o, jantei e depois fui-me deitar. Mas assegura que estava muito feliz e rindo diz que pensa, espera, que ela estivesse tão feliz como ele. Namoraram cerca de 4 anos e estiveram casados 63, até ao dia em que ela se foi embora. Explica com a voz a baixar e o olhar solto num lugar que não é aqui. Algum tempo depois de casada arranjou maneira de embarcar para a costa, onde se ganhava alguma coisa. Aqui não havia condições nenhumas. Gostava de ter aprendido a guiar e, quem sabe, uma outra opção de vida. Ter sido chofer, turista, mas não aconteceu. De inverno ia dar serventia de pedreiro, porque com o mau tempo não se pescava e logo não se ganhava. Seguiu-se a pesca de arrasto, tirou a carta de marinheiro e conseguiu ir para o longo curso, na Marinha Mercante. Da Ericeira Antiga, onde, quando escureceu o sol, o sul se tornava muito distante do norte e as mulheres à noite não saíam, guarda uma parte positiva. Era uma vida muito mais descansada. Havia pessoas que nem fechavam a porta. Hoje a segurança é outra. Quantas vezes chegou a vir do cinema e ir pescar para a Foz? O filme ocupava-lhe o tempo até a maré descer. Pegava numa cana e num farolzinho e descia a ribeira de ilhas, no tempo em que não havia escadas, só carreiros de terra batida. Se na juventude uma felicidade grande foi embarcar, mais tarde a vitória seria ter derrotado a fome na passagem de geração. É essa alegria que eu tenho. Desde que casei, nunca faltou uma refeição aos meus filhos. Não dava aquilo que eles precisariam, mas pescado, pãozinho, uma sopinha, tiveram sempre. E depois de termos lido esta pequena crónica de Felipe Teles Carvalho, e antes de nos despedirmos, vamos ficar com o tema musical Gisela, na voz de Bárbara Tinoco e António Zambujo.
Gisela, já tiveste tantos amantes, nenhum fazia amor a ouvir fado. E tu queres um que use cor de rosa e o cabelo longo apanhado.
Gisela, tu queres que ele sirva para mais do que abrir tampas na cozinha. Que entenda que gostas de azul, que não faça amor com a vizinha. Gisela, tu queres um homem bom, mas os homens bons já estão todos casados. Sem sequer te conhecer, vê lá, a ousadia ser feliz sem te ter encontrado.
Ai, ai, Gisela, insistes num homem bom. Só pedes um que não faça chorar o fado.
Um que não venha com defeito onde se meteu o perfeito, sem provar do teu fado.
G- Gisela, tu não queres um artista, sabes até demais como isso acaba. Escolhe noutro ramo, olha cientista, e como esquecer aquele PT do ginásio.
Gisela, tu queres um homem bom, mas os homens bons já estão todos casados. Sem sequer conhecer, vê lá, a ousadia ser feliz sem te ter encontrado.
Ai, ai, Gisela, insiste num homem bom. Só pedes um que não faça chorar o fado.
Um que não vem no caldo feito onde se meteu o perfeito.
Sem provar do teu fado.
Gisela, já pensaste em mulheres?
Parece ser a solução.
Ficavas bem ao lado de uma se quisesses.
Dá-me uma boa razão.
Gisela, por que não?
Gisela, tu queres um homem bom, mas os homens bons já estão todos casados. Sem sequer te conhecer, vê lá, a ousadia ser feliz sem te ter encontrado. Ai, ai, Gisela, insiste num homem bom. Só pedes um que não faça chorar o fado. Um que não venha com defeito, onde se meteu perfeito.
Deve andar com outra.
Deve andar com outra.
Sem provar do teu fado.
E foi assim que chegamos ao fim de mais um A Memória das Palavras. Termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Daqui a 15 dias estaremos de volta com mais um escritor ou um cronista e uma obra ou uma crónica. Até lá, fiquem bem. Um autor, uma obra, A Memória das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX, Rádio Lisboa.